Amigos ouvintes, estão com a Voz da América. Esta emissão em português é 5 de outubro de 2014, é domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de que esteja a ter um bom domingo. Transmitimos a onda média nos 1530 e onda curta nos 13630 e 15720. Podem também acompanhar-nos pela internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Podem ainda escutar esta emissão vespertina da Voz da América em português, em FM em Bissau, com a Rádio PGGT. Na apresentação está convosco, Ana Guedes. Após darmos uma volta pelo mundo para saber o que se passa hoje, aqui as notícias na Voz da América, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde, a seguir o Correio do Ouvinte. Mas primeiro vamos ter aqui o ponto da situação do que se passa hoje no mundo, são as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado uma vez mais, Ana Guedes. Como referimos no início da emissão, mais de 140 milhões de brasileiros decidem o futuro do país em eleições que estão a decorrer e que são 14 horas e 30 minutos no Brasil. Os detalhes aqui com a correspondente Maria Cláudia Santos.
As eleições gerais abertas esta manhã, sem registros de graves problemas em todo o território brasileiro, terminam às 5 da tarde, com a expectativa de envolver mais de 140 milhões de votantes no país, onde a escolha de legisladores e governantes é obrigatória. Usando um sistema totalmente informatizado, os eleitores brasileiros votam para presidente da República, governadores de estados, senadores e deputados. É a primeira eleição que conta com eleitorado de maioria negra, 55%. É também inédito neste pleito o número superior de mulheres votando, 75 milhões diante de 68 milhões de homens. A presidente Dilma Rousseff, do PT, que disputa a reeleição, chega neste dia de votação liderando as pesquisas de intenções de votos, com mais de 40%. No entanto, um segundo turno é bem provável. Neste domingo, logo cedo antes de votar, a própria candidata petista afirmou que não trabalha com a hipótese de não ter um segundo turno. O que gera um clima de expectativa total no país é a indefinição sobre quem deverá conquistar o segundo lugar na corrida pela presidência. De nome quase certo, Marina Silva, do PSB, caiu. Depois, empatou com o candidato Aécio Neves, do PSDB. E em menos de 24 horas antes das eleições, se viu sendo ultrapassada pelo Tucano. Portanto, para analistas, é impossível apostar agora em quem segue para o eventual segundo turno com a petista Dilma. Para cientistas políticos como Lúcio Renó, dois fatores devem pesar neste domingo nas urnas na hora do voto brasileiro: a corrupção e a economia.
Quando a gente olha para as eleições recentes no Brasil, esses têm sido dois fatores determinantes, comprovado por pesquisas. Mas a partir de 94 é isso, a economia é muito importante. E em 2006, 2010... o aspecto da corrupção e a visibilidade da corrupção como um problema nacional também se tornou decisivo para a definição das eleições no primeiro turno. Então é um elemento que o eleitorado está atento.
Há também o temor de que muitos brasileiros desiludidos pelos sucessivos escândalos de corrupção envolvendo políticos anulem o voto neste domingo. Para isso, autoridades como o juiz eleitoral Marlon Reis pedem para o eleitor não perder o foco hoje.
Se preocupar com a qualidade do voto, não se deixar levar porque alguém pediu ou porque ofereceu alguma coisa, uma vantagem, mas se preocupar com que papel realmente será cumprido por aquela pessoa.
Tradicionalmente, as eleições diretas no Brasil transcorrem sem grandes transtornos, mas, para garantir esse cenário, a segurança foi reforçada com o apoio do Exército Brasileiro em pelo menos dois estados, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Isso porque na cidade do Rio de Janeiro foram registrados, nos últimos dias, vários confrontos em áreas pacificadas, antes dominadas pelo tráfico de drogas. Repórter Maria Cláudia Santos.
É um congo manifestante para a democracia com concordaram em remover algumas barricadas próximas da sede do governo um dia antes da data limite para abandonarem as ruas. Forças somalis apoderaram-se do porto de Barawe. Mais noticiário na nossa página na internet.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 5 de outubro de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um excelente domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para conversar com a doutora Nídia sobre saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de questões de saúde. Este é um programa que fazemos semanalmente, realizamos semanalmente com a doutora Nídia Herman. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, decidimos falar de sono. Não da doença do sono, necessariamente, nem precisamente, mas, doutora, diz-se que dormir faz bem à saúde e diz-se muitas vezes que quando nós estamos doentes, enquanto dormimos, estamos-nos a curar. Doutora Nídia, de facto isto é verdade? O sono é assim, uma parte tão importante da nossa vida?
É começando a dizer que uma das maravilhas do corpo humano é o centro do sono. É o desligar das energias gastas no tempo da vigília e recuperar tudo aquilo que nós acumulamos durante a vigília, que é durante o acordar. Então o sono, o centro do sono é maravilhoso, como ele funciona, como ele se atrela ao nosso organismo, como ele se comporta. É, o centro do sono acho que é um dos melhores potenciais que alguém pode ter dentro do seu organismo. Um centro do sono regulado é um passo para o melhor bem-estar que alguém pode ter. Uma noite bem dormida é uma noite consolidada. Uhum. Em termos de saúde, em termos daquilo que nós precisamos de acumular como energia para dar no dia a seguir. E o sono é um dos maiores componentes benéficos que nós temos naquilo que é não só em termos de memória, de capacidade, de concentração, de atenção, de aplicabilidade, de boa disposição. O sono, afinal, faz tudo isso e muito mais. Uma noite bem dormida é aquilo que nós dizemos, são 8 horas de sono. Mas também dizemos que uma noite bem dormida, um sono potencialmente bom, é aquela que é realmente repousante. Por isso nós temos que nos preparar para o sono. A preparação para o sono começa com o regime e o horário que nós temos de dormir. A disciplina que nós temos que ter ao fim do dia, porque realmente o sono é à noite. E a disciplina que nós temos que ter na vida de quem realmente trabalha à noite. Aquilo que são as noitadas, perder noites, em farras, em aquilo que nós chamamos na bebida alcoólica, na algazarra, é um prego, mais um prego no caixão. É uma alegria, não há dúvidas, mas em exagero, é um prego no caixão.
Então dormir, doutora Nídia, dormir, por exemplo, imagine, 6 a 8 horas à noite ou 6 a 8 horas de dia e trabalhar durante a noite não é a mesma coisa? Não é o mesmo tipo de sono?
Não é o mesmo tipo de sono. O dormir após uma noite de trabalho é a recuperação de um sono perdido, como nós dizemos. Mas não é o mesmo repouso, porque à noite não há luz, à noite é silenciosa, à noite é convidativa mesmo para o repouso. Foi feito o de dia e o de noite para isso. O sol abrangente, aquele que desperta, realmente não é o sonorífero. Tenerife é a lua, é o escuro, é a capacidade do silêncio que a noite nos traz. Mas para isso nós temos que nos preparar, como eu tinha dito anteriormente. Temos que saber quais são as horas que nós temos de sono, temos que fazer os repousos quando nós nos desprogramamos e temos que nos preparar em termos de alimentação. Porque um bom sono é aquele que passa por uma boa digestão. E uma boa digestão não é comer e ir dormir. Beber e ir dormir. Nós temos que preparar todo o nosso organismo para o sono. O sono requer um banho, requer uma higiene pessoal, requer um bom lugar onde esteja limpo também, um lugar acolhedor, um lugar onde nós podemos realmente repousar e fechar os olhos. E o sono também requer uma disciplina em termos emocionais. Uma das causas que nos faz perder o sono, para além de muitos, alguns problemas físicos, por exemplo, a dor, a doença física, faz-nos perder o sono, mas gostaria de dizer que a parte emocional de uma pessoa é que realmente faz perder o sono. A insónia, é claro que existe uma idade.
Ou seja, quando as pessoas têm problemas, e às vezes não são só problemas emocionais, ou sejam problemas emocionais causados por outros problemas, como por exemplo falta de dinheiro, ou, às vezes questões de saúde, portanto tudo isso pode interferir no sono, não é?
Interferem no sono. Sempre interferem no sono. Mas nós temos que ter a capacidade de disciplinar o sono. Porque quando o sono se torna indisciplinado, ele chega a um ponto que ele não se disciplina mais. E é preciso nós termos muito cuidado com o que tomamos para nos dar o sono. Existem muitas pessoas que se viciam em sonoríferos, em calmantes, em oxazepam, em diazepam, etc. Porque realmente é a lei do mais feliz. Toma e dorme. Mas nós temos que ter a capacidade. O desporto faz muito bem. Uma das coisas que nos traz o sono é realmente treinarmos desporto, fatigarmos o nosso organismo com disciplina. E aí vem o soninho muito bom. Então gostaria de passar aos seus ouvintes que o desequilíbrio do sono é uma das piores sensações que alguém pode ter na vida. Uma noite mal dormida é um dia perdido de trabalho. As pessoas já não têm a mesma concentração, não têm a mesma agilidade, não têm a mesma capacidade, não têm o mesmo poder de atividade e de produtividade. Tudo isso é a utilidade do sono. As pessoas nem imaginam, e gostaria de dizer aos seus ouvintes, nem imaginam o benefício do sono. É claro que a insónia é emocional e também existe uma insónia que dá em uma certa idade. Na menopausa, na idade mais avançada, existe mesmo uma insónia que, mesmo as pessoas não estando preocupadas, ficam com insónia. Faz parte de um organismo, faz parte de um hábito, faz parte daquela pessoa que mais teve a incapacidade de controlar o seu sono. Mas para isso também é necessário muito mais para que nós tenhamos um sono tranquilo.
Doutora Nídia, para essa questão de um sono tranquilo, há alguma verdade em que a forma como as pessoas dormem, se é de barriga para baixo, se é de barriga para cima, se é de lado, a chamada posição fetal, ou se dormem com uma almofada, ou num colchão mais duro, um colchão mais mole, tem influência também no dormir, no sono?
Tem. Tudo tem influência no sono, até o peso que nós temos. Uma pessoa obesa tem muitos problemas de sonolência devido a problemas respiratórios que vai tendo durante o sono. As pessoas que têm doenças respiratórias crónicas também têm interferência no sono. E são eles que nós convidamos e aconselhamos a dormir. Geralmente, se é no chão, um chão duro, protegido, entre o chão e a pessoa, se é um colchão não mole, que o corpo se encaixa, mas um colchão duro que nos deixa a coluna direita e também uma almofada reta entre a posição que nós dormimos.
Uhum.
É claro que dormir de lado e principalmente do lado oposto à veia-cava. O que é que isso significa? Não podemos interferir com toda a nossa circulação. E muitas vezes nós temos insónias vespertinas, acordamos no meio da noite, porque estamos em má posição de dormir. E esta má posição faz com que a gente tenha dores e acordamos, tenhamos uma má respiração e acordamos, tenhamos formigueiros, podemos ter uma má circulação e dá a tendência sempre para a gente despertar e acabar o sono. Portanto, a posição, o conteúdo, aquilo que nós embarcamos no sono, é preciso ter disciplina e é preciso saber comprar. É claro que agentes comerciais não olham a quem.
Claro.
Vendem colchões sem qualidade e as pessoas também acham que dormir não faz parte da vida, faz parte de toda uma vida. Há quem diga que dormir é como perder um pouco do tempo da vida, não é? Dormir é ganhar a vida. Quem dorme está sempre com saúde. Quem dorme bem tem uma pele lisinha, tem os olhos brilhantes, sem olheiras, sem cansaço, tem um brilho especial. Uma pessoa que dorme bem, nós vemos logo.
Doutora Nídia, é como florescer todas as manhãs quando se acorda, quando se dorme bem,
exatamente,
se dorme de uma forma descansada. Doutora Nídia, vou pedir desculpa, vou ter que interromper porque esgotámos o nosso tempo. Nós vamos despedir-nos até para a semana. Com um abraço para si, Doutora Nídia, com um abraço também para os nossos amigos ouvintes. Então, até para a semana.
Até para a semana e vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, este espaço que é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham é hoje preenchido com uma conversa que a Daniela Steschi manteve com o nosso amigo ouvinte de longa data, ele é do Brasil, é o Cláudio Garlache.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o Cláudio Gerlach, que está em Castro, no Paraná, Brasil. Cláudio, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos do Facebook e do Twitter, quando é que eles começaram a seguir a Voz da América, quando é que eles começaram a ouvir a Voa, quando é que você começou?
Olha, para dizer bem a verdade, o ano eu já nem lembro mais, mas eu acho que foi mais ou menos lá por 1988... Uhum. Lembro, foi quando a Voz da América tinha um programa em conjunto com a Rádio Bandeirantes de São Paulo.
Que é quando a gente tinha, né, o serviço brasileiro, né? Porque agora a gente só tem o um serviço português para a África, mas há muitos anos atrás a gente tinha o um serviço brasileiro, né? E, então foi aí que você começou a ouvir a Voa?
Foi aí. E... Até então eu não tinha conhecimento da emissora. Gostei, né, da programação. Primeiro foi naquele programa em cooperação com a Rádio Bandeirantes, depois passei a ouvir o programa direto, né, daí de Washington para o Brasil. Depois foi suspenso esse programa, infelizmente. E agora eu sigo pela internet a programação para a África, em português, né?
Ah, legal. Olha, e você está aí, né, no Brasil, e o Brasil vai escolher um novo presidente agora, né, em outubro. E como é que está aí a expectativa aí na sua cidade, aí, para a eleição de presidente? O que você espera? Mudança? Não? Qual é a sua expectativa?
Olha, eu particularmente espero uma mudança e das grandes. Mas não sei se vai acontecer isso, porque a presidente atual, que é candidata novamente, ela continua na liderança nas pesquisas, né? E eu gostaria que trocasse de presidente, mas eu acho que ela vai continuar.
Uhum.
Né? Infelizmente, do meu ponto de vista, isso particular, não quero criticar nenhuma pessoa em específico, mas eu acho que o país atravessa uma situação catastrófica, crítica, né, no setor da saúde, segurança, da própria política, né? E eles, o partido que está na presidência hoje continua fazendo essa política que agora vamos mudar, mas já estão há 3 mandatos e até agora não fizeram mudança alguma, pelo contrário, mudança negativa, né? E infelizmente não sei, né, o que, que vai acontecer, mas eu espero que seja para melhor, realmente, uhum. Né? Uhum. Mas
você acha que a reeleição é uma coisa boa ou não para o país?
Eu acho que não. Eu não acho uma coisa boa, porque um presidente, ele tem o seu mandato, ele na campanha ele faz 1.000 e 1 promessas. Na prática, fica tudo a desejar. Então, eu acho que uma reeleição é retrocesso para o país. Porque em 4 anos de mandato, ele tem como fazer muita coisa. Mas se ele não faz, por que reeleger, então?
E, Cláudio, você falou para mim aqui quando eu liguei que você tem 40 anos, né, e trabalha com agricultura. Sim. Você sentiu alguma mudança aí com o governo Dilma nas políticas da agricultura? Você sentiu alguma coisa, você se beneficiou de alguma política brasileira que foi implementada aí ou não? Como é que esses 4 anos de Dilma aí afetaram você economicamente aí na sua região?
Olha, uma política que beneficiasse realmente a agricultura, não senti uma diferença, assim, algo significativo, não deu para sentir nada, absolutamente. O que acontece é que a carga tributária, né, porque a agricultura precisa também de insumos, implementos, todos esses, tem essa necessidade. E a carga tributária sobre isso tudo só aumenta, né? E, ao mesmo tempo, a política agrícola do país é uma política que, muitas vezes, ela é apenas para beneficiar, né? Beneficiar o governo. Não interessa o agricultor, não interessa a sociedade, a população que precisa se alimentar, né? O comércio não interessa, muitas vezes, a produção agrícola acaba se perdendo, porque, no, por exemplo, na minha região aqui, questão de estradas, a gente vai bem até, relativamente, se comparado, por exemplo, à região lá da norte do país, né? Lá as estradas é um pântano quando chove. Então, e como fica tudo isso, né? O governo promete 1.000 e 1 coisas, historicamente, né, a cada eleição, a cada campanha eleitoral, mas na prática não acontece, né? E cada vez, né, a época de safra, os caminhoneiros, porque aqui no Brasil tudo é por caminhão, a safra, né, o escoamento da safra, infelizmente é uma maneira bem cara, e é um prejuízo, né, muito grande, porque ficam os caminhões atolados, muito quebram os caminhões, é um sacrifício mesmo, né? E no fim da história é o governo que ganha o tributo e o produtor praticamente em troca dos custos, né? É o lucro dele.
Cláudio, obrigada aqui pela sua participação no Espaço do Ouvinte. E antes de eu deixar você ir aí, quero saber se você quer mandar aí um abraço para a sua família, para os seus amigos.
Ah, com certeza, quero mandar um abraço, sim, a toda a minha família. Um grande abraço a todos os ouvintes, que de uma forma ou outra a gente forma uma família também, né?
É verdade.
E especialmente para a redação em português, né? Que é um elo de informações entre os Estados Unidos, o Brasil, enfim, todos os países de língua portuguesa, né? De informações do mundo todo. Enfim, é muito legal mesmo e parabéns a toda a redação pela excelente programação, excelente qualidade dos programas. Um forte abraço e muito obrigado.
quando nós tivemos o nosso amigo ouvinte do Brasil, Cláudio Garlacho, que conversou connosco. Convidamos todos os amigos ouvintes que queiram conversar connosco a enviar-nos o seu contacto para voaportuguesa@voanews.com ou através do Facebook. E vamos agora até ao final ficar com a música, uma voz inconfundível, num êxito inconfundível que marcou e definiu a música brasileira. Falamos de País Tropical, a voz é de Josh Ben.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro,
tem carnaval.
Eu tenho um fusco e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Sambaby, sambaby, sou um menino de mentalidade mediana.
Pois é.
Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém.
Pois é.
Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Sambaby, sambaby, eu posso não ser um bad leader,
pois é.
Mas assim mesmo lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro.
A música do Brasil, uma das músicas que marcaram uma época na música brasileira e que a definiram. País Tropical, na voz de Josh Ben, com que concluímos mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, domingo 5 de outubro de 2014. Para todos os votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
E pode portar é,
mas que bebê
é fevereiro. Tem cara. Eu tenho fogo e o viol. Sou planeta, uma deixa baterê. Sou planeta, uma deixa baterê. Eu sou planeta, uma deixa baterê. Eu sou planeta, uma deixa baterê. Eu sou planeta, uma deixa baterê. No meu braço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.